Comentando agora a questão da antropologia em Kant. E aqui, como tenho feito habitualmente, vou me restringir, né, às linhas fundamentais da argumentação e do texto de Kant, uma vez que é impossível aqui abordar todos os detalhes dessa questão. O que nós já percebemos a partir da crítica da razão pura é a distinção feita por Kant entre uma esfera fenomenal e uma esfera noumenal. O que ele continua a fazer, por exemplo, na fundamentação da metafísica dos costumes, onde ele fala sobre uma parte empírica da ética, também chamada antropologia prática, ou simplesmente antropologia, e a parte racional da ética, também denominada moral metafísica dos costumes, ou ainda filosofia moral pura. O termo antropologia aparece também num famoso texto de Kant, Antropologia numa intenção pragmática, onde ele distingue entre antropologia fisiológica e antropologia pragmática. Antropologia fisiológica lida com aquilo que a natureza faz de nós, ao passo que a antropologia pragmática diz respeito àquilo que o ser humano, como ser que age livremente, faz, pode ou deve fazer de si mesmo. Aqui nessa distinção, é o termo antropologia, ele, por assim dizer, oscila, né, entre o aspecto fenomenal, ressaltado aí na antropologia fisiológica, aquilo que o Kant chamaria, né, a parte empírica da ética, antropologia prática, e por sua vez, a antropologia pragmática, na medida em que ela tematiza o ser humano como ser que age livremente, faz, pode ou deve fazer de si mesmo, ela se aproxima um pouco daquilo que o Kant vai chamar, então, a parte pura, racional, da ética, a metafísica dos costumes, ou ainda a filosofia moral. Quer dizer, essa distinção kantiana entre o fenomenal e o noumenal, já apontada na crítica da razão pura. Distinção essa que, segundo ele, vai permitir salvar a liberdade, principalmente a liberdade num sentido prático. Essa distinção percorre o pensamento de Kant, percorre também a sua concepção do ser humano. E mais ainda, quando nós entrarmos no terreno da crítica da razão prática. Mas ainda que no terreno da antropologia, e tendo em vista os dois pontos de vista já sublinhados pela fundamentação da metafísica dos costumes, isso depois, mais tarde, vai reaparecer na metafísica dos costumes, numa distinção entre antropologia e antroponomia, onde a antropologia ela procede por meros conhecimentos da experiência, portanto, relativa ao âmbito empírico, ao âmbito sensível, ao âmbito noumenal. E a antroponomia, né, a lei do antropos, né, do ser humano, é estabelecida pela razão incondicionalmente legisladora, a razão no seu uso puro. E assim sendo, né, essa distinção, né, entre a antropologia e a antroponomia, que em última instância remete à distinção entre o fenomenal e o noumenal, ela vai, por sua vez, repercutir na crítica da razão prática a distinção entre uma faculdade inferior de apetição e uma faculdade superior de apetição. Nesse sentido, a grande questão é, nós vamos ver então na crítica da razão prática, depois do estabelecimento da lei moral ou do imperativo categórico, será justamente pensar como unir essas duas dimensões do ser humano, pois essa união entre seu aspecto noumenal e fenomenal constituirá, portanto, o próprio sumo bem.